Na condição de escrito, o senador Telmário Mota. Vossa Excelência tem 5 minutos, mais 1 minuto de bônus.
Senhor presidente, eu queria
distribuir... Momentinho, mais 2 minutos de réplica, dá um total de 8. Vossa Excelência queria distribuir em 2 tempos de 4 minutos, é isso?
2 tempos de 4 minutos, é possível?
Então, Vossa Excelência tem 4 minutos agora.
Tá bom. Senhor presidente, aqui, na verdade, esse processo que a gente aqui está analisando nesse exato momento, eu queria aqui cumprimentar o senhor, cumprimentar os convidados da mesa, são presos a 2 assuntos diretos. São 6 decretos adicionais e a chamada pedalada fiscal de 2015, só do plano Safra. Então, o que a gente viu aqui? Nego devagar, um falava na campanha eleitoral, outro ia lá falava de pedaladas da Caixa não sei de quê, não sei o quê. Então ninguém viu ninguém discutir diretamente esses seis créditos e o plano Safra, constituiu a responsabilidade fiscal? Então esse é o assunto que nós estamos tratando aqui. Qualquer outra caminhada no outro sentido, ou fala no outro sentido, esse negócio de conjunto da obra, retórica, juízo de valores, não estão incluídos. Então, bora lá, senhor presidente, eu queria ir direto fazer 3 perguntas ao doutor Júlio, que é do Tribunal de Contas. Eu também trabalhei e fui fundador do controle externo. Doutor Júlio, queria falar uma coisa para você. Você sabe que o Tribunal de Contas e a promotoria conviveu com esse procedimento há mais de 15 anos. Quando foi em dezembro, agora, em dezembro desse ano, foi que ele pacificou de uma vez que não poderia mais ter as chamadas pedaladas, etc. Mas o Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas, quando foi em setembro, ele pediu uma edição de crédito. O Tribunal de Contas pediu uma edição. E não foi só o Tribunal de Contas que pediu. Foram vários. O próprio Senado pediu, a Justiça Federal pediu, a Justiça Militar pediu, o Tribunal Superior Eleitoral pediu, os tribunais eleitorais regionais pediram, a Defensoria pediram, todos pediram esses créditos. E pediram com o quê? Com base em arrecadações superávit, que eles naturalmente podiam apontar. Então eu pergunto de Vossa Excelência. Você acha que a solicitação do Tribunal de Contas, que estava proibindo essa prática, impedir, ele não estava ali evitando um dolo da presidenta ou ele estava fazendo com dolo? Primeira pergunta. Os créditos suplementares, questionado na denúncia, eles saíram ali em julho e agosto. E o TCU só disse que não podia em dezembro. Por que viveu todo esse período? Ele não prevaricou? Tanto Vossa Excelência como procurador, quanto o próprio Tribunal de Contas, não prevaricaram? E por último, numa última pergunta, Vossa Excelência entende que foi um ato comissivo ou omissivo em relação à suposta pedalada no caso do plano Safra? Essas são as 3 perguntas, senhor presidente. Não, mas eu vou ficar por 5 minutos depois. Queria terminar nisso aí, terminei com 1 minuto.
Então, 3 minutos. 3 minutos, não, porque ele vai dividir em 2. Então, vem 3 agora e 3 depois para a resposta.
Não, fiquei com 4, senhor presidente.
Não, na resposta, final. A resposta é 3.
Muito obrigado pelas perguntas, senador Telmário Mota. Vamos começar pelas mais fáceis e diretas de resposta. Quando o TCU e outros órgãos da administração pedem um crédito suplementar ao Poder Executivo, ele está cumprindo o rito previsto na legislação e na Constituição. Ele solicita ao Poder Executivo. O que cabe ao Poder Executivo fazer é enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional, informando ao Congresso Nacional, olha, o TCU e o Poder Judiciário e o Ministério Público e a Defensoria estão pedindo suplementação de créditos para suas despesas. O TCU e nenhum órgão pediu para a Presidente da República atropelar a Constituição ou cometer crime de responsabilidade. O TCU fez um pedido normal dentro do rito normal. Quem atropelou o rito foi o Poder Executivo ao editar o crédito, o decreto de abertura do crédito suplementar, sem observância do rito normal. Então, evidentemente, não há nenhum dolo na conduta do TCU, no sentido de que essa conduta fosse, de alguma forma, irregular. As pedaladas fiscais não ocorreram durante 15 anos. Elas se verificaram nesse mandato da presidente Dilma. Não há omissão ou prevaricação do TCU, muito menos do Ministério Público de Contas e de seus auditores, em relação à não condenação daquilo que não existia. Não existia pedalada fiscal antes. E prevaricação, senhor senador, significa fazer ou deixar de fazer um ato de ofício para atender interesse pessoal. Então, é algo muito grave. Então, não há prevaricação nem do TCU, nem dos auditores, nem do Ministério Público de Contas. E, com relação ao Plano Safra, foi abordado desde o início a evolução dos saldos devedores do Banco do Brasil, né, da União, em relação ao Banco do Brasil, durante o exercício de 2015, de maneira que não há nenhuma omissão na nossa exposição quanto a esses dados. O governo inicia de janeiro de 2015 devendo 11 bilhões e 564 milhões ao Banco do Brasil, já computada a parcela de equalização do segundo semestre de 2014 no valor de 2 bilhões 970. Durante o ano, ele vai fazendo pequenos pagamentos das parcelas mais antigas. E ao final do ano, depois de toda a com toda a preocupação de não levar este problema para 2016, o que nesse ponto é louvável, que esses débitos tenham sido quitados em 2015, o governo faz um pagamento de 9 bilhões e 700 milhões, totalizando um conjunto de pagamentos em 2015 de 15 bilhões. Então, esses pagamentos todos não foram gerados nesse período de 2015, são referentes a dívidas anteriores que o governo vinha carregando de maneira ilegal.
Tempo. Então, vamos lá. Você vê aí que então, o pedido inicial está errado. Fala só em 2015. Então, não podia ter 2014. Já estamos julgando uma coisa errada. Vamos ao outro fato. Olha aqui, fala, o procurador disse o seguinte, não era uma prática. Olha o que fala o presidente do PMDB, líder do Fernando Henrique Cardoso, líder do Lula, da Dilma, e que é um dos que estão pedindo impeachment da Dilma. Olha o que ele fala aqui. Olha lá que o senador Romero Jucá fala aqui. A alteração das metas figura-se, antes de tudo, consequência de decisões que já adotamos longo deste e dos últimos três exercícios, afirma Jucá, ex-líder de todos eles, que eu já citei, citando benesses dada pelo governo como desonerações e políticas sociais. Ou seja, o líder que quer hoje tirar a Dilma diz que isso aí era uma prática que se adotava em três exercícios. Mas indo, por exemplo, direto na chamada pedalada do Plano Safra, foi dito aqui que era para beneficiar os ricos. Não, beneficiar os pobres. E todo mundo sabe que não teve um ato político da presidenta direto. Foi o Conselho Monetário Nacional e quatro ministérios. Então, a presidenta não tinha ação direta, não teve um ato dela direto. Quanto ao decreto, não tem nenhuma dúvida. Essa casa aqui é a casa do sistema nervoso brasileiro. O legislativo, ele existe para quê? Para representar a população, modificar as leis, para beneficiar a população. Por isso, todo dia tem mudança de artigo, de parágrafo, de lei, etc., para poder ter as adaptações. Agora, daí dizer que o Senado não pode alterar, não pode fazer as alterações propostas, como foi feita da meta fiscal. E aí, infelizmente, nós tivemos uma fala que eu achei extremamente muito dura, né, de um juiz, doutor Júlio, que é um juiz onde todo mundo baliza a sua fala, ela tem um reflexo direto nas pessoas. E Vossa Excelência fez umas colocações que eu entendi que ofendeu essa casa. Disse que é uma casa de quem engana e gosta de enganar, e também que era uma fraude. Imagina, o Congresso não frauda ninguém. O Congresso não engana por quem engana. Eu acho que Vossa Excelência disse, eu estava ouvindo o rádio, disse, então falamos isso, que era para poder ter um melhor entendimento popular. Era a mesma coisa que eu chegasse hoje e dissesse assim, doutor José Maurício, Vossa Excelência castigou na tinta. O povo não ia entender. Então eu tenho que chegar aqui e dizer, doutor José, Vossa Excelência foi irresponsável e dizer que essa casa é casa que engana o povo e uma casa que está fazendo fraude para enganar a população. Portanto, vamos deixar as coisas bem claras aqui. O que nós vimos foi aqui falas superficiais, retóricas, juízo de valores, com pessoas comprometidas com uma ideologia política. E quando diz em conjunto da obra, vamos aos conjuntos da obra, é importante no conjunto da obra. Vai lá, orçamento da saúde, em 2002 era 18 milhões, em 2014, 115 bilhões. Vamos para o conjunto da obra. Merenda escolar. Eram 848 milhões, hoje são 35 bilhões. Aí vamos para escolas técnicas, 422 escolas técnicas, 37 novos ônibus escolares, 5.400 municípios de 5.700 foram beneficiados. Pronatec, 4,4 milhões de pessoas. Cota, 41%. ProUni, 329.117 bolsas, ou seja, quando você for dar uma olhada geral, como fala aí, no conjunto da obra, esse país tirou as pessoas da miséria, botou o filho do pobre do lado do filho do rico na universidade, com ProUni, Pronatec, Pronaf, esses programas sociais, eles saíram de algum lugar. E claro que tinha que sair do Tesouro, claro que tinha que sair das arrecadações. Então não foi o dinheiro, não foi investimento com irresponsabilidade. Hora nenhuma, não teve crime. Hora nenhuma, não houve dolo. Hora nenhuma, não houve má fé. Houve uma presidente comprometida com as classes necessitadas desse país. Então eu não tenho nenhuma dúvida que hoje eu vim aqui e esperava, principalmente do Tribunal de Contas, um foco direto nos assuntos, fosse direto na matéria e tu pudesse trazer um esclarecimento. Não, eu vi um viés político fácil de ver. Basta olhar até nas redes sociais, né, do promotor, que lá está bem claro, criticando várias críticas e que eu respeito, porque cada um tem seu ponto de vista. Mas foi com forte viés político as manifestações hoje dos nossos palestrantes. Então, eu saio muito mais convencido de que realmente a presidente Dilma não cometeu nenhum crime, que ela fez ações que beneficiaram a população mais carente, a população mais necessitada, e vão querer tirar o mandato dela, porque perderam nas urnas de forma democrática. E aqui na fala dos líderes da oposição, ele só se refere às eleições passadas. Uma mágoa que eles não conseguem nunca perder para uma classe, os ricos, a classe rica desse país, não consegue ver uma guerrilheira que deu sangue e lutou pela democracia. Muito menos um operário que lutou e tirou o povo da necessidade. Mas nós vamos uma hora voltar às urnas, né, de novo. Espera um pouco. Que com certeza conclua, a gente vai fazer as modificações. Temário, por favor. Muito obrigado, senhor presidente.
Tudo bem. Mas eu vou precisar falar só uma coisa antes, mano. Três. Senhor presidente, senhor senador Telmário Mota.
Doutor Júlio, 3 minutos.
É porque o meu tempo foi cortado antes e a Vossa Excelência toca num ponto que merece um esclarecimento. Cabal, eu em nenhum momento disse que esta casa engana o povo, que esta casa desrespeita. Ah, perdão. Então, eu só estava me referindo, então vou passar ele rapidamente, 30 segundos. O que o tribunal, as alterações da meta, as meras alterações de meta, não é um procedimento ilícito, é algo que está previsto e que cabe ao Senado decidir se convém ou não convém. É o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional, decidir se convém ou não convém soberanamente. O problema aqui não é a alteração da meta, é a edição de um decreto, enquanto decreto suplementar, numa situação de descumprimento de meta, baseado numa proposta de uma meta futura incerta que não se sabe se vai ser atendida. É uma questão bem diferente. Obrigado, senador.
Por favor. Obrigado, senador Telmar, por dar a oportunidade de novamente falar sobre esse assunto. Na verdade, já foi comentado anteriormente. Eu gostaria só de aproveitar para reiterar o esclarecimento. Eu gostaria que a interpretação que fosse dada ao texto que eu escrevi é do uso que se fez ou que se pretendeu fazer dessa aprovação do projeto de lei. Ou seja, a aprovação do projeto de lei pela Casa, que alterou a meta poucos dias antes de terminar o exercício, ela pode ser feita. O que não pode ser feito, que é uma fraude e que enganaria as pessoas que só deixariam ser enganadas, é essa interpretação de que esse tipo de aprovação pode permitir que seja acolhida como forma de reconhecer que os decretos foram feitos de forma ilegal quando a meta não estava sendo cumprida. Então é esse o sentido que eu espero que se dê a essa expressão. Tanto é que esta mesma casa que aprovou esse projeto de lei, em acolhendo esta denúncia, vai reconhecer que essa interpretação não pode ser feita, porque vai reconhecer, se acolher essa denúncia, de que os decretos foram ilegais em desacordo com a meta, portanto, a alteração da meta não produziu esses efeitos. Então, é só para fazer esse esclarecimento. E só para também finalizar com relação à referência às palavras do senador Romero Jucá, eu até aproveito a oportunidade, porque eu aqui, como professor de Direito e até também como juiz de Direito, eu insisto muito na preservação da rigidez do ordenamento jurídico, para que dá credibilidade e segurança jurídica, e nesse caso específico também responsabilidade fiscal. Este fato de, nos três últimos exercícios, ter sido alterada a meta fiscal posteriormente é a maior demonstração de falta de respeito pelo ordenamento jurídico, tirando a credibilidade e a segurança jurídica. Porque se publica uma lei de diretrizes orçamentárias, prevendo uma meta, condiciona toda a execução do orçamento, todos os agentes econômicos e sociais seguiam por aquela meta e a meta depois é alterada. Isso faz com que, cada vez que se publique hoje uma lei de diretrizes orçamentárias com uma meta, a sociedade não dá mais valor nenhum para esta lei, prejudicando enormemente a segurança jurídica e tirando toda a credibilidade jurídica daquele que governa porque não cumpre a meta que está prevista em lei, além de ser um ato de irresponsabilidade
fiscal.
Conclua,
doutor José Maurício Conde.
Só isso. Já concluí. Obrigado.
Que o senador que nós abordamos, ele não foi só líder, como também foi o relator, e agora está sendo cotado para ser ministro do Planejamento com 6 processos de corrupção.
Na condição de inscrito, vou passar a palavra ao senador Fernando Bezerra Coelho.
Senhor presidente.
5 minutos, mais um de tolerância.
Muito obrigado. Senhor presidente, senhor relator, eu queria inicialmente cumprimentar os nossos convidados, os senhores palestrantes José Maurício, Júlio Marcelo, mas queria de forma especial cumprimentar o doutor Fábio Medina Osório. Fiquei muito impressionado com a exposição do doutor Fábio, até porque nós estamos diante de um impeachment, e o impeachment é sempre um remédio muito amargo, muito duro, muito radical, porque a pena prevista é o afastamento do titular do cargo que chegou ao cargo pelo voto popular. Portanto, nós, senadores da República, vamos estar aqui sempre preocupados em saber se está devidamente tipificado o crime de responsabilidade, e se esse crime de responsabilidade estiver tipificado, se é suficiente, razão suficiente para poder afastar alguém que chegou a este cargo pela vontade soberana do processo eleitoral, das urnas a que foi submetido. Essa é uma experiência que nós temos na nossa própria história. Aqui no Brasil, Getúlio foi submetido a um processo de impeachment. Ele venceu o processo de impeachment no Congresso, mas a crise que ele vivia naquele momento terminou levando ele ao suicídio. Nós tivemos aqui o exemplo de Collor. Eu estava como deputado federal, participei da votação do impeachment de Collor. O que tipificou o crime de responsabilidade de Collor foram os achados de uma comissão parlamentar de inquérito, que não tinha nem culpa provada, mas foi suficiente para que o Congresso Nacional pudesse ter aplicado a pena máxima do afastamento daquele que se elegeu pelo voto popular, isso em 1992. A gente também pode trazer aqui os exemplos da história americana, porque o instrumento do impeachment vem lá dos Estados Unidos. O processo que não chegou a ser enfrentado pelo presidente Nixon, mas que foi através da renúncia que ele evitou o processo de impeachment. Ou o processo do presidente Clinton, que acusado de perjúrio e de obstrução de justiça, ele foi condenado na Câmara e foi absolvido no Senado, justo porque liderava um dos melhores momentos da economia americana. Então eu fiquei impressionado com o depoimento do professor Fábio Medina Osório, porque na realidade nós não podemos nos afastar de um julgamento e de um juízo em relação à apreciação desse processo de impeachment da presidenta Dilma, que não nos deixe de avaliar toda a conjuntura política e econômica que nós estamos vivendo. É evidente que vamos ficar circunscrito à denúncia que foi agasalhada pela Câmara dos Deputados, a denúncia que chega aqui como formalização do instrumento de impeachment. Mas será inescapável que os membros do Senado Federal possam fazer um juízo de valor dessas ações, desses atos, dessas práticas que levam ao país a enfrentar essa grave crise econômica, social, política e ética que nós estamos enfrentando. Portanto, eu queria, de fato, fazer aqui o meu reconhecimento a uma fala que acho que trouxe muita contribuição para a avaliação dos membros dessa comissão especial em particular, mas, sobretudo, quando do julgamento em plenário. Mas eu entendo, doutor Fábio, a minha pergunta é direta para Vossa Excelência, que nós não podemos deixar de cotejar os argumentos apresentados pela defesa. A gente ouviu aqui o advogado-geral da União, a gente ouvimos aqui o ministro da Fazenda, a ministra da Agricultura, companheiros nossos aqui do Senado Federal que fazem a defesa da presidenta Dilma, que trazem uma série de elementos e de argumentos que eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência mais uma vez. Vossa Excelência, na sua exposição, chegou a tocar nesses pontos. Mas é importante que a gente possa aqui enfrentar de novo esses argumentos. A defesa da presidenta alega que, em relação aos decretos de suplementação orçamentária, de que não houve dolo por parte da presidenta da República, na medida que sua decisão se fundamentou em pareceres técnicos que apontavam a viabilidade da operação. Um decreto de suplementação orçamentária tramita pela Secretaria do Orçamento Federal, pelo Ministério do Planejamento, pela Casa Civil da Presidência da República, pela Advocacia Geral da União, para chegar na mesa da presidenta. Então, a minha pergunta é, para tipificar o crime de responsabilidade, é possível incriminar a presidência da República na ausência de dolo? Como é possível enquadrar esse crime de responsabilidade na assinatura dos decretos de suplementação orçamentária se inexistiu dolo? Queria a opinião de Vossa Excelência em relação a isso. E, finalmente, quanto às chamadas pedaladas fiscais, a defesa da presidente aqui, de forma reiterada, ela afirma que, além de não existir indícios de autoria por parte da presidência da República, as manobras não aumentaram as despesas do governo, apenas adaptando a alocação dos recursos. Neste caso, eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência a alegação de ausência de indícios de autoria específica por parte da presidência da República. Na realidade, eu estou convencido que, se nós nos debruçarmos sobre a análise do conjunto da obra, como Vossa Excelência colocou, que se verifica que entre 2004 e 2013 as receitas públicas cresciam mais do que as despesas e, portanto, o orçamento federal andava um certo equilíbrio. E a partir de 2013, as despesas começam a crescer mais do que as receitas E fica claro de que não houve prudência, nem que houve medidas tomadas em tempo oportuno para evitar o desequilíbrio grave das contas públicas que levou, em consequência, a esse momento de desemprego, 11 milhões de brasileiros desempregados, de desestruturação da economia, de queda da receita por parte dos entes federais. O meu estado de Pernambuco, teve um crescimento no início desse ano de menos 6,6% da sua receita. Já está se admitindo parcelar salários de servidores de cargo comissionado e funções gratificadas. A crise econômica admitiu só em Pernambuco quase 100 mil pessoas, inviabilizando importantes segmentos econômicos do nosso estado. Portanto, envio à apreciação de Vossa Excelência esses dois argumentos. Conclua, que são colocados pela defesa da presidente, mas que é importante para que a gente possa fazer o nosso juízo de valor e poder dar um voto tão grave, tão sério, tão importante, que terá desdobramentos para a vida democrática, para a vida nacional.
Senador, Vossa Excelência ficará satisfeito somente com a resposta do Dr. Fábio Osório?
Dependendo da resposta, sim.
Então, 5 minutos.
Senador Fernando Bezerra Coelho, agradeço penhoradamente suas palavras, fico muito honrado, enorme a responsabilidade responder o seu questionamento. Vou tentar me ater dentro da minha área de especialidade, da temática sobre a qual o meu conhecimento permite contribuir de modo mais qualificado com esta Casa Legislativa, e que é o direito administrativo sancionador e o direito penal, e, portanto, no caso da teoria da corrupção, dos crimes de responsabilidade, com a interface com esse chamado direito penal político, que precisamente busca a intersecção entre o direito constitucional, o direito penal e o direito administrativo na teoria do direito sancionador, que dá o regime jurídico do devido processo legal que embasa a pretensão punitiva deste Parlamento perante uma Presidente da República, e que se traduz neste processo penal jurídico-político, que de um lado tem a processualidade jurídica e de outro tem o direito material político. Pois bem, o primeiro questionamento, e que me parece de fundamental relevância, diz com o elemento subjetivo da conduta da acusada. O que seria o dolo? O dolo, ele recai sobre os elementos fáticos descritos na denúncia. É necessário avaliar o que está descrito na denúncia, ou seja, os fatos constantes da denúncia, aquilo que consta da denúncia relacionado ao mandato de 2015, seja quanto aos decretos sem número, seja quanto às pedaladas fiscais. Nós devemos considerar o dolo não como a má-fé, consoante já foi referido anteriormente por um dos expositores, mas relativamente aos tipos sancionadores incidentes nesta matéria. Quais são os tipos sancionadores? Os tipos sancionadores começam desde a Constituição, perpassando a Lei 1079, de 1950, e depois alcançando a legislação correlata ao direito financeiro, à Lei de Responsabilidade Fiscal e às normativas infraconstitucionais. Portanto, quando nós tratamos do dolo, nós podemos vislumbrar, inclusive, um tipo aberto, que foi o que nós mencionamos aqui, quanto à questão da tipicidade aberta, relativamente ao conceito de direção superior da administração pública federal. O que que a presidente tem no tocante à sua prerrogativa de dirigir a administração pública federal? Ela tem deveres na escolha da sua assessoria. Portanto, ela tem que saber os documentos que ela assina, o domínio dos fatos. Isso também pressupõe um agir doloso. Ela tem que conhecer elementos fáticos que integram o seu comportamento. O dolo, portanto, é um elemento subjetivo complexo. Primeiro ponto é esse. Preciso analisar esse aspecto. Em relação aos decretos ilegais relativos aos que abriram créditos suplementares, todos eles indicam fontes de financiamento incompatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, quando o governo já sabia que a meta fiscal estava comprometida. Essa acusação vai se lastrear numa série de documentos assessorados que foram por pessoas que integravam a administração pública. O fato dela ter colocado as suas assinaturas nesses documentos já integra o dolo. Esse é o primeiro aspecto que eu quero salientar aqui a Vossa Excelência. Em relação às pedaladas, da mesma maneira, entendemos aqui que o primeiro aspecto é a assinatura da Presidente da República nos documentos. O segundo aspecto é a gestão pública, ela ter escolhido pessoas que trouxeram os documentos para ela embasar essas políticas de Estado. Então, o dolo, ele recai sobre aspectos que integram todos esses comportamentos. O dolo é considerado de modo muito mais amplo dentro da responsabilidade política. O dolo não é a intenção de se locupletar. O dolo não é a má-fé, não é a intenção de embolsar dinheiro público. O dolo é uma corrupção ideológica. O dolo diz respeito a um determinado estilo de governo, a um método. O dolo é um método de governar. Nós não podemos presumir que um governante seja uma pessoa ignorante, que ela ignore, que ela tenha um desconhecimento do que se passa ao seu redor. Esse é o dolo que nós sugerimos deva ser apreciado.
Conclua, doutor Fábio Osório.
Outra questão, senhor presidente, é que nós já referimos que é uma tese de defesa, a excludente do elemento subjetivo deve ser avaliada durante a instrução do processo. E outro aspecto que eu referi também é quanto à possibilidade de se avaliar o elemento subjetivo culposo na conduta do erro grosseiro, a má gestão pública temerária, que também pode integrar esse tipo de comportamento. Então, aqui, em relação a essa pretensão punitiva, esse elemento subjetivo deve ser avaliado dessa forma, senhor senador.